Cumprimento os colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa e a todos os órgãos de imprensa escrito e falado. Também aqui quero cumprimentar o ex-vereador Léo Anunciação. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 77ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 52/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata 52/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 52/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência inicialmente expedida.
Ofício 89, senhor presidente.
Peço a leitura ao secretário.
Ofício 89/2018, agudo 5 de novembro de 2018. Assunto: encaminhamento de votos de pesar. Ilustríssima senhora, acolhendo o requerimento da bancada do Partido Progressista na Câmara Municipal de Agudo, encaminhamos voto de pesar à família Martini pelo falecimento do senhor Carlos Albino Segabinazzi Martini, ocorrido no dia 1º de novembro de 2018. O senhor Carlos Albino Segabinazzi Martini, ex-prefeito do município de Dona Francisca, deixou esposa, filhos e netos, pessoa pública de caráter libado, bastante conhecido e respeitado por sua conduta de dedicação à vida pública, à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados toda a comunidade franciscana e, em especial, seus familiares, amigos e conhecidos, deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão público de bem, homem de fé e alicerce da família. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a comunidade franciscana, que lamenta a perda de um cidadão público exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares apresentamos sinceras condolências. Reiteram aos autores do requerimento que não poderiam deixar de se associar ao seu pesar, manifestando seu profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, ensejando que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Carlos Albino Martins Segabinazzi descanse em paz. É também o sentimento e desejo de todo o Poder Legislativo de Agudo. Atenciosamente, Alexandre Noy, presidente. Outro ofício enviado à Câmara de Dona Francisca com o mesmo teor.
Ainda está aberto espaço para correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida protocolada sobre os números 228 e 229. 2018.
Peço a leitura ao secretário.
Depois estou andando.
Poder Legislativo da 4ª Colônia Região, convocação. Lucimar Felim Weber, vereador, coordenador do Poder Legislativo da 4ª Colônia Região, convoca os senhores edis das 11 câmaras municipais que compõem o Poder Legislativo da 4ª Colônia Região para reunião no dia 9 de novembro de 2018, às 19 horas, na Câmara Municipal de Dona Francisca, Rio Grande do Sul, tendo como pauta alterações e aprovação do Estatuto do Poder Legislativo da 4ª Colônia Região, considerando o artigo 14 do Estatuto. Artigo 14. o presente estatuto só poderá ser reformado em parte ou em todo mediante proposta subscrita de 2/3 dos membros do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, sendo discutida e votada em reunião. Silveira Martins, 30 de outubro de 2018. Atenciosamente, vereador Lucimar Felim Weber, coordenador. Rincão do Pinhal, Agudo, 4 de novembro de 2018. Prezados vereadores, vimos através deles convidá-los para o 6º aniversário do Sojima Futebol Clube, que se realizará no dia 11 de novembro de 2018, com início às 13h30, na nossa sede em Rincão do Pinhal, onde durante a tarde serão realizados vários jogos e, para abrilhantar essa festa, teremos a presença dos grandes ídolos e campeões mundiais pelo Grêmio, Dinho e Carlos Miguel. E para que esse evento tenha total êxito, contamos com a vossa colaboração. Desde já, nosso agradecimento. Jerry Friedrich. Senhor presidente, solicito a leitura do ofício 231. Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio, Agudo, 5 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente. Na oportunidade em que lhe cumprimentamos, dirigimos-nos à Vossa Senhoria e demais vereadores do nosso município, convidando-os para a mostra pedagógica e Dia da Família na escola, que acontecerá no dia 10 de novembro de 2018, no sábado, durante todo o dia, conforme programação em anexo. Contamos com a vossa presença e enviamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, diretor Márcio Augusto Streck.
Ainda está aberto espaço para a correspondência recebida. Não havendo escrito, a apresentação hoje das proposições está prejudicada por não haver matéria. Eu ainda também quero cumprimentar o ex-vereador Derli Dutra. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde que todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador Derli Dutel e ao ex-vereador e ex-presidente da casa, Léo Anunciação. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Neste primeiro momento, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Obras por um dos assuntos abordados por mim duas sessões anteriores, da recuperação de uma estrada que havia ficado para trás nas demais recuperações que aconteceram na região. É uma estrada entre a linha dos Pomeranos e a linha Araçá, juntamente com a Coxilha do Araçá, e a gente sabe de que esse trabalho estava sendo efetuado no último final de semana. Agradecer à Secretaria pelo trabalho. E com certeza, à medida do possível, tem muitas estradas secundárias que deveriam receber um patrulhamento, uma melhoria. Acredito que nos próximos dias, agora, com o tempo mostrando favorável a esse trabalho, acreditamos que o empenho pela Secretaria será de melhorar essas estradas secundárias e o acesso até a propriedade do agricultor. Outro assunto que recebi no último final de semana, inclusive domingo, recebi duas ligações de dois cidadãos, duas propriedades do interior do nosso município, onde desde uma região desde terça-feira e outra desde quarta-feira da semana não estava sem energia elétrica. Isto no domingo. E a gente viu que os estragos, a gente sabe que houve problemas de perdas da cultura aqui no nosso município, houve prejuízos em redes elétricas, mas não se admite que a retomada da energia aconteça depois de 5, 6, 7 dias. Acreditamos, e no domingo mesmo, recebi a confirmação de um cidadão da linha dos Pomeranos que voltou no domingo à tarde, por lá da noite. Aqui na linha branca, eu não sei se hoje já restauraram essa energia, porque até domingo ao meio-dia não havia ainda energia elétrica. Houve queda na terça-feira, Então vocês imaginam quanto tempo e prejuízo desses produtores e das pessoas que estão sem essa energia elétrica. Sabemos que existe a produção do tabaco, que a grande maioria hoje é em cima de estufas elétricas, conduzido pela energia elétrica. Imagina numa fase crítica, que a gente sabe, trabalha nesse setor, a gente sabe que a cura do tabaco existe umas fases críticas que se falta energia num período de 2, 3, 4, 5, 6 horas, acaba prejudicando muito a qualidade do produto. Então imaginam 5, 6 dias, e é preocupante, e começa a partir desse período até janeiro a preocupação da energia elétrica. E precisamos sim, talvez via a Câmara aqui, fazer um manifesto junto à LGE pedindo uma maior agilidade na recuperação dos prejuízos causados por temporais nas redes elétricas aqui do nosso município também. Um alerta, eu que trabalho diariamente no interior do nosso município, ouvi um noticiário hoje de um cidadão de Candelária, que houve uma descarga elétrica na máquina de costurar o tabaco, aonde ainda se costura, e acabou matando pessoas. A gente pede a todos os agricultores, que a grande maioria escuta a sessão, que dão uma verificada na fiação da sua máquina de costurar o fumo, porque a grande maioria às vezes está lá costurando de uma safra para outra, nunca verifica aquela fiação que faz com que a máquina funcione. Essa fiação às vezes esfrega na máquina de um lado para o outro, acaba dando aquele, gastando o que isola, e consequentemente dá descarga elétrica na máquina e acaba matando pessoas. Então as pessoas que utilizam desse maquinário, por favor, verificam. Eu sei que a sessão é escutada por quatro cantos do nosso município, e a gente quer um alerta, porque a gente quer que, com certeza, que o trabalho renda frutos, não que cause prejuízo na família ou que perca alguém muito querido aqui no nosso município. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar também as pessoas que se fazem presente aqui e saudar também as pessoas que estão em casa nos escutando. Estamos na estação da primavera e na semana passada o pessoal da jardinagem fez o plantio das flores nos vários canteiros da cidade. E logo, logo teremos a cidade florida, e com certeza destacará a beleza que ela tem. Canteiros limpos e floridos. Também hoje à tarde o pessoal da Secretaria de Obras também esteve pintando a academia aqui da praça. Na semana passada a Secretaria de Obras trabalhou na colocação de material no canto católico e cascalhamento na linha branca. Esta semana está prevista a colocação de material na estrada perto do Balneário Hoffmann e próximo à casa do Edir Bort, na linha Boêmia, alguns trechos dessas estradas que estão precisando de algum material. Seria isso neste momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite, ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Noy, colegas, funcionários da casa e a todas e todos que nos assistem presencialmente e também pelos meios de comunicação. Eu, nesse primeiro momento, eu quero fazer um esclarecimento, e por vezes falamos de formas equivocadas. Eu falei muitas vezes de vermos os problemas e punir quem deve ser punido, se assim deve ser feito. Mas com a mesma veemência, com a mesma vontade, nós devemos achar as soluções. E fazendo uma analogia com a minha área, nossa área da saúde, é muito mais interessante e mais barato acharmos um meio de prevenir os problemas. Então, com ideias, nós fazemos isso aqui. E eu falo isso porque, saindo da última sessão já, indo para casa, um cidadão me interpelou e disse, vocês falam, não, deviam falar mais de ideias e não tanto de pessoas. Me serviu o chapéu, né? E acredito que nós temos que fazer mais por merecer, por tudo isso. E aí eu fui atrás de uma frase que eu conheci há muito tempo, que diz assim, que o medíocre fala de pessoas, a pessoa comum fala de fatos e o sábio fala de ideias. Então vamos tentar ser o menos medíocre possível. Bom, sobre os setores da nossa administração, do executivo, então nós temos que ir atrás de coisas que nós não estamos satisfeitos e não tem como satisfazer a todos, é impossível. E depois de achar, tentar ajudar a melhorar e não apenas dizer que está errado. Prometo, vou falar isso pela última vez hoje. Bom, estive conversando com o prefeito para saber de algumas coisas, inclusive sobre que mais tarde vai ser falado sobre a patrulha agrícola, a lei que está tramitando aí. E naquele momento ele me falou sobre algumas obras, eu sugeri algumas interessantes e ele me elucidou sobre algumas que estão sendo já feitas na rua Hugo Colbrone, né, na Borges de Medeiros, projetos prontos e que nessa gestão ainda vão fazer em partes muito importantes do nosso município e também o alargamento na ponte que antecede a entrada do balneário Dreves. Porque foi estragada uma das enxurradas e agora eles conseguiram fazer um projeto com galerias e que vai solucionar e alargar, porque eu comentava com ele sobre o fluxo de veículos no nosso interior que aumentou muito e que nós devemos pensar em que combine todo o nosso planejamento urbano com o rural. Então, perguntei para ele se é do interesse dele também que se faça o planejamento urbano através dos passeios públicos que deveriam ser, então, normatizados. E ele disse que sim. E são processos diferentes que correm. O asfaltamento ou não da nossa Avenida Concórdia, ou outra rua e passeios públicos. E eu não tenho certeza absoluta do que foi acordado com a última grande reunião que tivemos aqui sobre o assunto. Se ficou esclarecido, se foi batido o martelo sobre o que se faria em relação aos passeios públicos. E aí sim começar a colocar em ação essas medidas. Ou se não, parar de falar nisso, porque não vale a pena gastar saliva, né, nesse sentido. E assim também a normatização das estradas do interior. De qualquer maneira, mesmo que eu tenha vontade, alguém de vocês, eu gostaria até de ouvir a opinião dos colegas sobre isso, se são a favor ou não, e mesmo sendo a favor, cabe, de qualquer forma, também uma audiência pública sobre o assunto, de quem for favorável ou não, né? E quem estiver de acordo, de uma forma geral, se faz, porque eu ouço reclamações na rua de que as nossas estradas, principalmente em época de trânsito pós-colheita, duas carretas não passam na mesma estrada ao mesmo tempo, em muitos pontos. Então, essas pessoas reclamam, na minha opinião, com justiça. Seria isso por um momento. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, aos novos colegas edis, à imprensa falada e escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em celulares pela internet e quem nos assiste na galeria. Saúde de forma especial aos ex-vereador Derli Dutil, Léo Anunciação, e também a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz. Com o primeiro assunto da noite, tenho que me manifestar com um profundo pesar em virtude do falecimento do prefeito de Dona Francisca, Carlos Albino C. Gabinazzi Martini, mais conhecido como Alemão. Meu amigo, pessoa em que várias oportunidades eu tive a oportunidade de trocar ideias, pessoa séria, ponderada, que sempre teve a minha admiração. Sem sombra de dúvida, ocupou lugar de destaque no cenário político de Dona Francisca e também da região. Sempre cumpriu com seu cargo público dignamente, sempre teve o reconhecimento popular. Foi marcante a sua passagem como homem público. Manifesto meu profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Com certeza, o prefeito Alemão ficará na lembrança de todos nós. A bancada progressista solicitou ao presidente o envio de um ofício com votos de pesar. Por falar em assuntos tristes, não posso deixar de lembrar dos agricultores que tiveram as suas lavouras destruídas pelo granizo na madrugada de quarta-feira da semana passada. Manifesto aqui minha tristeza pelo acontecido, porque sei do trabalho árduo que é a cultura do fumo, pois também trabalhei nessa cultura quando jovem. É necessário agora não desanimar, levantar a cabeça. Sei que é difícil, trabalhoso, mas é o necessário. Eu viajei no feriado semana passada para a Serra Catarinense e tenho que registrar a minha indignação com relação ao preço do combustível praticado no meu estado. Aqui o combustível é comercializado a R$ 5,00 ou mais. No estado de Santa Catarina, o preço do combustível em alguns postos é comercializado a R$ 4,25. Isso que Santa Catarina não tem refinaria de petróleo, mas o meu estado tem. Precisamos pedir ao governador eleito para baixar imposto, para reduzir o preço dos combustíveis. A maioria dos outros produtos estão ligados ao preço do combustível. Aumentando o preço do combustível, aumenta o preço da maioria dos outros artigos de consumo. Tenho que aproveitar o ensejo também e convidar a todos para a mostra pedagógica da Escola 3 de Maio, que se realizará no dia 10 de novembro, no sábado, na escola, com a seguinte programação: às 9 horas, recepção das famílias, 9h30, abertura, apresentação das últimas tarefas da gincana, às 10h30, cerimônia para plantar a cápsula do tempo, às 11h30, almoço, às 13 horas, retomada das atividades, apresentações artísticas, 15 horas, atividades diversas, como bingo, corridas e perna esportiva, futebol entre pais, filhos e professores, brinquedos infláveis e gratuito. Então, essa é a programação da Mostra Pedagógica da Escola 3 de Maio. E fica registrado aqui o meu convite. Para não falar somente de coisas ruins, preciso dar um exemplo de cidadania e bondade. Citei no dia 22 de outubro, na sessão do sinistro que consumiu a casa de Cleomar de Jesus, e eu solicitei ajuda, pois ele perdeu tudo. E hoje eu vi uma boa ação que me comoveu. A senhora Diana Krumenauer, também da linha Teutônia, doou a madeira da sua casa, as aberturas de um telhado para a família do senhor Cleomar de Jesus. Isso me faz pensar que o Brasil ainda tem jeito, que ainda há pessoas de bom coração. Parabéns, Diana Krumenauer, pela sua boa ação. Com certeza, o grande arquiteto do universo lhe reserva coisas boas. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero
quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente aqui hoje, cumprimentar o ex-vereador Derli Dutro, né, cumprimentar também o ex-vereador Léo Alves da Anunciação, ex-presidente dessa casa, estive procurando ele no hall aí dos presidentes, e a comunidade que está presente aqui, conforme já dito, e também aos ouvintes da Rádio Aguda e da Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. E trago novamente, né, notícia desse temporal que atingiu nossa agricultura novamente, para dificultar ainda mais o nosso colono, o nosso produtor. E teve produtores aí com perca total. Né? Então eu tenho as localidades aqui que eu tive acompanhando nos últimos dias, do Rincão Desplaiado, Cerro da Figueira, Cerro Chato, esse pessoal aí que produz tabaco nessa região foi atingido e praticamente tiveram uma perda de 100%. Né? Então o temporal está nos atingindo cada vez mais. E o que eu deixo alerta, e pelo que eu percebi conversando com esses produtores, a maior parte deles não tem seguro. Né? Então hoje, da forma que o tempo está se comportando, é aconselhável fazer seguro, porque senão o prejuízo pode ser muito grande. E para isso, traz um prejuízo muito grande para a nossa economia. Né? Certamente esse terá um reflexo, porque muita gente foi atingida. Esse dinheiro, esse recurso, esse tabaco não vai ser comercializado e automaticamente esse dinheiro não vai circular no nosso município. Né? Então, é uma preocupação do nosso produtor. Também quero me manifestar, até por interesse, das pessoas que tiveram ontem na participação do município de Agudo, na participação do torneio de veteranos em São João do Polese. E primeiramente quero dizer de que deixo bem claro que tem algumas pessoas que muito se dedicam, e tantas outras, né, servidores do município, a exemplo do Rudinei, que prontamente nos atendeu o nosso apelo, e também o Massarico, que se dedicou ao máximo, mas eu entendo de que se eu e mais algumas pessoas não tivéssemos ontem se mobilizado, o município de Agudo não teria representatividade nesse torneio. E lá já estava se comentando de que não poderia acontecer isso. Eu vejo hoje de que a administração precisaria ter um comprometimento maior das pessoas que vestem a camiseta do município. A exemplo disso, tantos outros exemplos, né, secretário, as pessoas que exercem, principalmente alguma função gratificada, deviam se incorporar mais com a administração. Precisariam, o presidente, o Alexandre sabe disso, é inaceitável, inadmissível isso, né, que um município, a exemplo de outros municípios, Dona Francisca, São João do Polesne e tantos outros municípios menores, e que torneios que representam o brasão do nosso município, a sigla, né, que representa o nosso município, deixariam de representar, o nosso município ficaria fora dessa disputa lá em que envolve o nosso município. Então, eu entendo de que é um respeito para o nosso município de Agudo. Agudo tem que ser bem representado em todas as esferas, tanto a nível de futebol, a nível de bocha, a nível de dança, tantas outras organizações, exemplo de CTG Sentinela, né, entendeu? Que também representa, leva o que representa o nosso município lá fora do nosso município, né, precisa ter incentivo. E aí, a atual administração precisa incentivar e precisa essas pessoas estarem por trás. E isso é gestão também. Eu também preciso comentar e me pronunciar sobre o pesar, né, inclusive a exemplo do que já foi comentado pelo meu colega vereador Mauro, né, fizemos uma moção de pesar, né, pelo falecimento do nosso grande progressista, que é o prefeito municipal de Dona Francisca. E dizer de que por ser o mês de novembro, né, que é o novembro azul, e tem o outubro rosa também, e essa doença que atingiu o nosso prefeito de Dona Francisca serve de alerta a todos nós, porque muitas vezes nós nos apegamos a coisas tão insignificantes, tão pouca importância, e muitas vezes deixamos de nos cuidar, né, de se ir atrás de recurso. E o câncer está sendo uma doença muito cruel. Então eu tive hoje procurando o pessoal da saúde, e por isso que eu deixo o alerta, a exemplo do que as mulheres fazem, né, no mês de outubro, porque o outubro rosa é um mês muito famoso, né, muito, como eu diria, chama atenção, pois as mulheres hoje procuram socorro, né? Hoje a maior doença que atinge as mulheres é o câncer de mama, e as mulheres hoje vão atrás do recurso, né, e procuram resolver, né, se cuidar a tempo para que possa se estender essa vida por muito mais tempo. E é exemplo do mês de novembro. Esse mês é o mês dos homens, é o mês onde os homens deveriam procurar cada vez mais. É o mesmo exemplo que a gente pode usar quando a gente não faz manutenção na sua própria casa ou no seu próprio veículo. Nós precisamos achar uma solução para aquele problema que é de saúde a tempo. Por isso, esse mês de novembro, faço um apelo a todos os homens, porque eu sou homem também, e sei de que o homem deixa muito de lado a questão da saúde, né? Então, é um mês e que, durante essa semana toda, o posto de saúde terá um atendimento especial todas as tardes para procurar, quem sabe, a tempo para que o câncer ou qualquer outra doença com uma expressão muito menor possa ainda ter uma solução, né? E uma das maiores incidências de doença no homem é o câncer de próstata, né? Então, precisamos ir atrás dessa doença que está atingindo, né, a população, e nós estamos perdendo tantas pessoas com doenças graves, a exemplo do câncer. Então é um alerta, e eu gostaria muito de pedir a todas as pessoas que estão nos ouvindo em casa, que estão aqui, que vão ao encontro da situação, para que não aconteça a exemplo do que aconteceu com o nosso prefeito alemão, né, que precocemente deixou o nosso meio, né, com a vida toda pela frente, uma pessoa que se dedicava, uma pessoa que fazia tudo pela população franciscana, e não só pela população franciscana, como por toda a região, né, muito fez por toda essa região. Então, é um apelo que eu faço para as pessoas, para que nós possamos viver muito mais, porque ainda viver é bom, e com saúde, muito melhor ainda. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar o presidente dessa casa, o senhor Alexandre Noy, saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, servidores da casa, e a todos que acompanham os trabalhos no plenarinho, e aos que acompanham pelos veículos de comunicação, a minha saudação. Inicialmente eu quero comentar, hoje falando com o secretário Márcio, onde ele me comentou que esta semana a Secretaria da Agricultura, com intenção de abrir bebedouros com areta escavadeira na localidade de Cerro Seco, né, então durante a semana o secretário me comentou que na localidade de Cerro Seco faria a abertura de bebedouros. Comentar também sobre a recuperação das estradas, principalmente, já foi comentado nessa casa, na linha branca, onde possivelmente no dia da manhã é concluído esse trabalho, onde teve uma localidade que há muito tempo não se fez um grande trabalho de recuperação, colocando cascalho e o patrulhamento, e que, segundo os servidores que fizeram o trabalho, por um bom período, aquela estrada que seria, que foi denominada Canto dos Cor, hoje família Pape e família Lache, que residem naquela localidade, estão muito satisfeitos com o serviço que foi feito naquela localidade. Dizer também que foi feito já na semana anterior a recuperação na várzea do Agudo, tendo em vista o início do plantio de arroz. Então, é importante a recuperação dessas estradas, onde logo inicia a aguação, e aí com umidade nas valetas e nas estradas, aí fica mais difícil a recuperação dessas estradas. Também é intenção de recuperar, a partir de quarta-feira, os corredores em Porto Alves, que a situação é idêntica da Várzea do Agudo. E uma coisa que até me chamou a atenção é que tem algumas ruas onde moradores do Porto Alves disseram que não haveria necessidade de recuperar as estradas onde um determinado agricultor planta, pois o serviço que foi feito no ano passado ainda está bom, então não sendo necessário patrulhamento no corredor em alguns pontos na região do Porto Alves. Também quero comentar, nesse início do mês, referente ao prefeito de Dona Chica, o alemão, o senhor Carlos Albino Segabinazzi Martini, aonde veio a óbito, no dia 1º. Eu que tive a oportunidade de compartilhar com ele inúmeras vezes, bons momentos, uma participação com que o alemão tinha de bom, né? Ele que foi vitorioso na eleição de Dona Francisca, assumiu por pouco tempo, teve internado em Porto Alegre desde fevereiro deste ano, teve alguns meses em Porto Alegre, depois foi transferido para Santa Maria, aonde no dia 1º de novembro agora veio a falecer. E o período que ele esteve internado, às vezes que eu fui visitá-lo, né, na verdade nunca vi uma melhora nesse intervalo das suas condições físicas. E que Deus tenha feito o melhor para ele, que descanse em paz e que toda a família franciscana, as pessoas das suas relações, também quem acompanhou ele sabe que Deus fez o melhor.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente Alexandre Noy, a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, ao ex-vereador presidente da casa, Deli Dutel, vereador, ex-presidente também, Léo Alves Anunciação, demais pessoas aqui presentes, minha saudação. Vejo bastante colegas vereadores aqui agradecendo o trabalho feito pela Secretaria de Obras, no qual eu não vou poder fazer o mesmo. Eu vou ter que pedir. Então, eu pedi aqui para o secretário que me mandasse algo que tivesse feito. Não me mandou. Acho que mandou para meus colegas. Tudo bem. Quero pedir assim, mais uma vez aqui nessa casa, que até colegas vereadores meus também já pediram, que é o patrulhamento e a colocação de material e a abertura, a limpeza nas valetas até a residência do seu Claudir Ronolf na Nova Bueno. Mais uma vez aqui venho pedir, quem sabe amanhã ele vai estar escutando, dizer assim que é lamentável que só para quem vai lá, eu fui lá de moto, eu fui pessoalmente na casa do seu Claudir Ronolf e lá eu vi as dificuldades do que está passando aquela família que mora naquela localidade. Vi aí que o vereador, o colega Sandro, disse que no Porto Alves, corredor, algum local não poderá, não precisa fazer o trabalho, quem sabe essa patrola já pode ir para a Nova Boêmia lá, que lá está precisando. Às vezes, quem sabe, como não precisa, né, algum corredor. E também, eu vou dizer que vão puxar braço no assado, a estrada da Linha das Flores. Vamos dizer assim, como o pessoal gosta de chamar. Semana passada eu pedi um pontilhão, até coloquei o nome do Sérgio Franco, que faz lindeiro com as propriedades que do falecido meu pai e de meus irmãos naquela localidade. Hoje eu peço assim, ó, que faça também um trabalho, além do pontilhão, que faça um trabalho até o final do cerro. Porque tem lugar lá que não cruza mais carro. Então, se eu também, não adianta também só patrolar. Então, é bom que nem vai a patrola. Tem que é uma retro, é abertura de valetas e também colocação de material naquelas estradas. Ouvindo também as colocações do nobre colega vereador Pedrinho. Acho que é importante, Pedrinho, nós ver, né, porque hoje as estradas que nós olhamos, você passa, tem lugar que é só uns trilhos, mas isso aí o culpado, acho que também somos nós, porque é o seguinte, cada ano que vão plantar, o pessoal parece que mais dentro da estrada a planta fica melhor. Nós temos que ver isso aí, hein? E ver se a estrada é 10 metros, é 10 metros. Abre a estrada, se eu mandasse, era 10 metros, é 10 metros, se é 5 metros, é 5 metros. Assim nós devíamos fazer, assim aqui na cidade é a mesma coisa. Vamos conversar, também falar agora sobre aqui as calçadas. As calçadas que é importante, como nós temos as calçadas, mas também nós temos que falar nas limpezas das calçadas, que aqui na cidade nós temos um lugar aqui que o Matagal tomou conta novamente, terrenos baldio. Hoje mesmo passei por vários. Então esses proprietários também têm que ter a responsabilidade de cuidar dos seus terrenos. Temos também muita coisa, que eu também já pedi ao secretário de obras, área da saúde também, hoje procurei o secretário da saúde, que a gente já conversou, que às vezes eu não comento aqui. Também agora também quero fazer parabenizar também a equipe do Porto Alves, né, pela partida de ontem, no qual venceu por 4-0, um jogo esse, no qual se classificou para as quartas de final da Copa Diário. E também, quero aqui também, como falou já o colega vereador Itamar, último sábado, muitas pessoas ligando para esse vereador, pedindo também que a gente entrasse em contato com os colegas vereadores sobre a falta de energia elétrica no interior. Linha Branca também foi um caso desse. Lá sábado já fazia 4 dias que não tinha energia elétrica. Então, a esse povo também. E também deixar aqui as palavras de conforto às pessoas do interior que também tiveram suas percas com os temporais nos últimos dias. Só também para quem já plantou o fumo, que já soube e sabe o que é isso. É perder tudo em um minuto, o que você levou lá muito suor, muito tempo, para construir. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwand.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa.
Agora está funcionando. Então, seguindo novamente, cumprimentando o pessoal do plenário e seguindo, fazer novamente um pedido que o pessoal do Canto Católico pediu, para se de repente conseguiria fazer a extensão da água até lá no antigo colégio da Bento Gonçalves. E hoje eu falei com o pessoal da Corsan, diz que já tem um planejamento para futuramente, só depende de verbas. Então agora chega o mais difícil, mas importante, quando já tem uma ideia de sair, é mais fácil. Tem bastante moradores que querem fazer esse trabalho lá, que precisam da água também. Então vai ser, eu já falei com o pessoal da Corsan, agora vamos ver, agora vai começar o problema de verba, mas vamos correr atrás. Importante que já tem um bom caminho. E também é até sobre o granizo, é uma coisa bem triste para a gente. Assim, o pessoal vê muita... Como é que eu vou usar? O pessoal, uma alternativa que seria, até o colega ali, que o Itamar está mais até com o pessoal do fumo, é muitas pessoas às vezes não têm aquela possibilidade de fazer o seguro da FUBRA, que seria uma alternativa. A gente sabe, só que ela é cara. Todo mundo diz, eu nunca pesquisei totalmente sobre isso, mas dizem que com o tempo que a pessoa faz seguro, quando é usado, ela tem desconto. As pessoas falam muito, então a gente tem que ir a fundo para ver, e isso de repente tentar ajudar essas pessoas para ter uma alternativa, porque hoje você tem um capital de 100 mil numa lavoura, se você perder o total, você leva 10 anos para recuperar, você recupera. Então, é uma alternativa, mas deve custar hoje, em cima disso, uns 5 mil, um valor de fazer um capital desse, só que É uma saída, não, é que a gente, eu, é uma coisa que eu comento às vezes com os produtores, sabe, que o pessoal diz que é muito caro, realmente é caro 5 mil reais, mas tem que ver que você tem um capital de 50 mil ou 100 no tempo, arriscando, e de repente, só que dizem que o pessoal da FUBRA, comenta que eles não pagam o total, depende por folhas, então essa é uma coisa bem, é bem difícil para tu pegar e criar uma posição, é mais quem é mais para os entendidos, mas uma alternativa é fazer seguro, porque senão é um capital perdido para recuperar, é muito difícil. A gente sabe, para ganhar dinheiro é difícil, e o trabalho está todo ali, então a gente tem mais ver o que o pessoal tem a saída para tentar melhorar essa parte. Então é isso, vou falar sobre, novamente, sobre o aparelho do telefone, do, lá de Camborá, que levaram ele, mas que bom que o pessoal está mobilizado, o pessoal de Agudo, da Prefeitura de Agudo, da Prefeitura de Nova Palma e a comunidade de Camborá. E as empresas junto que estão fazendo vão solucionar uma promessa feita, eu sei que já prometeram, mas eles sempre conseguiram solucionar, em 10, 15 dias vai ter a solução. Então o pessoal de Nova Palma que vai amanhã escutar a câmera aí, lado de Agudo, com certeza em 10, 15 dias vão resolver o problema. E nós também da própria aqui da Câmara de Vereadores, eu mais que estou correndo atrás disso, mas com certeza vamos dar uma pressão e em 10, 15 dias o pessoal vai ter solução desse problema do telefone. E também, novamente, tem que fazer o pedido lá daquela estrada secundária, antes da Marechal Deodoro, que ela sai lá na linha Travessão. A descer, todo santo ajuda. Agora, para voltar, é muito difícil. Aquela localidade tem 5, 6 moradores lá. Então, tem uma possibilidade que tem que pegar e encascalhar ela. Eu sei que as máquinas estão em outra ponta do município, mas tem a possibilidade lá que o pessoal não consegue voltar. Para descer, todo mundo. Então, é importante, quando conseguir, fazer encascalhar aquilo lá, e para o pessoal conseguir que a descer, tem moradores que tem que fazer uma volta de quase 20 quilômetros para ir visitar até um vizinho. Então, é bem precário. Então, espero que o pessoal responsável faça isso aí. Nós, juntos, vamos ter que fazer isso aí, junto com os colegas, dar uma força também para fazer esse trabalho lá. Seria isso, senhor presidente.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, funcionários da casa, todos presentes na galeria e a imprensa. Também quero dizer que hoje procurei o secretário de Obras, Clairio Dutel, onde que no último final de semana eu estava na região norte, onde que tem uns trechos de estrada lá que estão razoavelmente bons, mas tem um trecho ali do, que desce dos Grepes, que vai para o Cerro dos Machados, que está em péssimas condições, onde que pedi patrulhamento e o cascalhamento. E dizer também que aqui na Teutônia Norte também tem uns trechos que pediu patrulhamento. Também comentando sobre o temporal que aconteceu no nosso município, dizer também que há 3 anos atrás eu também sou plantador de fumo e também perdi todo com o granizo, toda a planta, então dizer que não é fácil para nós, para todos nós, mas com certeza temos que erguer a cabeça e trabalhar que vai para frente, vai dar tudo certo para todos. Passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a explanação. Passo a palavra ao orador Denis Gerbassi de Oliveira. Assunto, comunicado do Rotary.
Boa noite. Faço deferência ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, senhor Alexandre Noy, em nome dos demais vereadores, às autoridades presentes e ao público, aos ouvintes pela Rádio Agudo Alternativa e imprensa falada, escrita. Venho, em nome dos companheiros rotarianos, participar-vos dos feitos alusivos aos 40 anos do Rotary Internacional em nossa cidade. O Rotary Internacional é uma associação de clubes de serviço cujo objetivo é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos, expressos através da nossa prova quádrupla, e a paz a nível internacional. Seu lema principal é dar a si antes de pensar em si. O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo empreendimento digno, bem como a ajuda ao próximo, promovendo e apoiando o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de servir, o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada, a aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação de boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. Existem hoje cerca de 34 mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1 milhão e 200 mil associados. No Brasil, somos em 2.410 clubes, com aproximadamente 54 mil rotarianos. Além disso, o Rotary apoia grupos de adolescentes e jovens através do Interact e Rotaract, que complementam as atividades no país. Os projetos desenvolvidos pelo Rotary abrangem a promoção da paz, o combate das doenças, o acesso à água limpa, o apoio à educação e o desenvolvimento econômico em todos os países sediados. Neste ano de 2018, o Rotary Clube de Agudo, Distrito 4660, completa 40 anos de fundação. Atualmente possui 39 associados e, no decorrer desses 40 anos, foram desenvolvidos diversos projetos e atividades que são de conhecimento público. A campanha contra a poliomielite, o tradicional chocolim, a fabricação e a venda das pizzas solidárias, o empréstimo de cadeiras de rodas, andadores e muletas, organizado pelo companheiro Pedro Álvaro Miller Jr., os intercâmbios de jovens nessa comunidade e de outros países aqui em Agudo, cujos objetivos são o desenvolvimento de lideranças, conhecer nossas novas culturas e idiomas, permitindo assim tornarem-se cidadãos globais. A aquisição da primeira ambulância cedida ao Hospital de Agudo, a construção do pórtico Patrimônio Imaterial de Agudo, e um dos nossos mais impactantes e significativos projetos, a fundação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo, no ano de 2011. O Rotary sempre desenvolve, participa e apoia projetos visando o desenvolvimento da comunidade, tal como a realização em 2018 de testes de diagnóstico de hepatite C na Volksfest, na Escola Estadual Ville Rose e na Cooper Agudo, o Hot Dog Festival do Interact, o Cabelegria, doação de cabelos em parceria com o Instituto Cabelaço e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e a construção do banheiro com apoio do Rotary na Escola Estadual Ville Rose. Motivados pelo discurso de Barry Hazen, nosso presidente internacional, no ano rotário de 2018 e 2019, cito: queremos que o bem que fazemos seja duradouro. Queremos tornar o mundo um lugar melhor, não apenas onde vivemos, não apenas para nós, mas em todos os lugares, para todos e para gerações futuras. Será feito um jantar-baile alusivo à comemoração aos 40 anos de fundação, em homenagem às pessoas que fizeram a fundação do Rotary. Esse jantar será realizado no dia 10 de novembro, no Clube Centenário. Sintam-se todos convidados. Obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Rui Milbert e vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Caros colegas, senhor presidente, no dia 28 de outubro tivemos a incumbência de escolher nossos governantes que terão o encargo de governar nos próximos 4 anos, Eu parabenizo novamente Eduardo Leite, do PSDB, para governar o Estado, e Jair Messias Bolsonaro para dirigir o nosso Brasil. É o resultado da maioria dos gaúchos e dos brasileiros. Espero por dias melhores para todos os gaúchos e brasileiros, porque hoje a situação ela é preocupante. Tem alguns aspectos que eu gostaria de comentar no dia de hoje. O primeiro é a imaturidade da maioria dos brasileiros quando o assunto é política. Deixei de olhar as notícias das redes sociais porque não tem como ver tanta irresponsabilidade em divulgar notícias falsas. Isso marcou essa campanha eleitoral negativamente. Precisamos ter mais responsabilidade com os nossos atos e precisamos saber também respeitar a opinião dos outros. O respeito e a ética estavam em baixa por parte de alguns nessa campanha. Outro aspecto que eu preciso falar no dia de hoje é o expressivo número de votos brancos, nulos e abstenções nesse pleito, que são os seguintes, aproximadamente. Brancos, 2,51%, quase 2 milhões e 500 mil eleitores. Nulos, 7,43%, mais de 8 milhões e 600 mil eleitores. Abstenções, 21,28%, mais de 31 milhões e 300 mil eleitores. Caros colegas, senhor presidente, as urnas, elas estão dando um recado para os políticos. Nós precisamos ler nas entrelinhas. A insatisfação dos eleitores, ela é bem visível. A política precisa ser levada mais a sério. Outro assunto que precisamos tratar com nossos representantes eleitos é sobre eleições. Precisamos promover eleições únicas para todos os cargos. Não como é hoje, onde temos eleições de 2 em 2 anos. Com isso, teríamos uma economia considerável. É um assunto que merece ser discutido pelos nossos políticos eleitos. É importante sabermos valores. Qual é o custo de uma eleição? Conforme dados divulgados pela imprensa, as eleições no Brasil são as mais caras do mundo. A Folha de São Paulo diz que o custo das eleições esse ano chegou à cifra de 5 bilhões, um recorde histórico. A Justiça Eleitoral coloca que o valor do Fundo Público Eleitoral e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, formado com dinheiro público, que poderia ser gasto pelos partidos na campanha desse ano, somam o valor de R$1.716.209.431. Vejam quanto cada partido recebeu. O MDB, R$234.232.915,58. O PT, R$212.244.000. R$1.045,51. O PSDB, R$185.868.511,77. Os progressistas, que é o meu partido, R$131.026.927,87. O PSB, R$118.783.048,51. O PR, R$113.165.144,99. O PSD, R$112.013.278,78. O DEM, R$89.108.890,77. E assim por diante, eu não vou citar todos os partidos, que são vários. Se eu não me engano, são 34 partidos. Conforme informações, o Partido Novo e o PSL, Partido Presidente Eleito, não utilizaram nas campanhas seus candidatos recursos do fundo eleitoral, nem os recursos do fundo partidário, pois legendas têm como política ser financiada apenas por doações de seus filiados e apoiadores. Na minha opinião, uma atitude elogiável. Outra questão que me chamou a atenção é o valor que alguns deputados federais do Rio Grande do Sul gastaram em uma campanha. Conforme o Superior Tribunal Eleitoral, a maioria desta arrecadação, ela vem do fundo partidário. Vou citar 5 candidatos que mais arrecadaram para a campanha. Três deles são do meu partido. O Giovanni Cherini arrecadou o montante de R$2.210.164,10. Ieda Crucios, do PSDB, R$2.095.500. O Covate Filho, dos progressistas, R$2.040.692. Renato Mollin, dos progressistas, R$1.955.182. Jerônimo Gergen, dos progressistas, R$1.858.795. Vejam bem, senhor presidente, caros colegas, estes cinco candidatos gastaram em suas campanhas o montante de R$10.160.333,10. Valor este considerável. Esses dados foram divulgados pelo jornal Zero Hora. Senhor presidente, caros colegas, nós vivemos em um momento de incerteza, de corrupção, de falta de investimento em educação, infraestrutura, saneamento, segurança, saúde, dentre tantas áreas que eu poderia citar. Pessoas sendo assaltadas todos os dias, esgoto correndo a céu aberto na maioria das cidades, prefeituras passando por crise financeira com falta de dinheiro para investimento, falta de estrutura física e profissionais na educação, pessoas morrendo em corredores de hospitais, e temos que aceitar que na calada da noite deputados criam o fundo partidário. Dinheiro que poderia ser investido nas áreas que eu acabei de falar. É justo isso? É correto isso? No mínimo, merece a atenção de nós brasileiros. A minha sugestão é fazer pressão nos políticos que elegemos para mudar essa situação. Inclusive, já há deputados trabalhando em cima dessa questão. Precisamos investir no povo e para o povo e não para os políticos. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
A ordem do dia hoje está prejudicada por não haver matéria. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que está na pauta. Projeto de Lei 29/2018 altera a Lei número 1781/2010, que reestrutura a Patrulha Agrícola Municipal. Abro espaço para inscrições.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Houve a inscrição do vereador Pedrinho Mila, do vereador professor Mauro e do vereador Rui Milbert. Passo a palavra ao vereador Pedrinho Mila.
Senhor presidente, todos que nos assistem, a redação feita e a proposição do vereador Mauro, na minha opinião, está a contento e a qualquer momento penso que deveria ser colocada em prática. Porém, eu tenho uma sugestão de emenda, porque na redação da lei diz que o agricultor, o proprietário, o dono de bloco, e é isso que nós temos que ver, quem vai ser beneficiado, que estiver em débito com a prefeitura, não poderá pedir o serviço. Isso está incorreto. Não pode se agir desta forma. Eu fiquei em dúvida, perguntei para um advogado e para um contador. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho que pagar o IPTU, enquanto eu estiver com a dívida de pagar, mas dentro do prazo, eu ainda estou em débito com a prefeitura. Mas eu não estou inadimplente. Então, no lugar da palavra débito, que conste inadimplente. Porque senão, qualquer um que esteja por pagar alguma conta, mas está em dia, ele está em débito, mas não está inadimplente. E eu peço que isso seja corrigido. Porque pode, seguramente, a interpretação ser muito equivocada. Mas, segundo o advogado que eu consultei e o contador, tiveram a mesma opinião que eu. Então, penso que eu esteja correto nessa questão. E a outra questão é a forma de pagamento e prazo de pagamento para esse serviço. O que consta na lei diz o seguinte, para que todos entendam: todo serviço que for feito durante o primeiro semestre de cada ano será pago durante o ano. O serviço que for feito no segundo semestre terá que ser pago até o dia 30 de abril do ano seguinte. Ou seja, se um cidadão fizer o serviço no dia 31 de dezembro, ele tem até o dia 30 de abril para pagar. E se fizer no dia 2 de janeiro, ele tem até o dia 31 de dezembro para pagar. Prazos muito diferentes para o mesmo serviço. Eu não vejo muita justiça nisso. Porque a patrulha agrícola está com o serviço à disposição o ano inteiro. Eu não sei o que os colegas pensam disso. Mas por que não colocar prazos definidos? Quem vai a uma loja faz isso. Quem vai à prefeitura pagar, o IPTU paga sempre, né? Tem o prazo para isso. O ITR, ou seja qual for o serviço. Pode-se dar um ano, pode-se dar meio ano, mas na minha opinião deve ser como consta bem no início da lei, que seja igualitário. Não sei de que forma. Essa é a dúvida que eu tenho. Adiante, sobre a inadimplência e o débito, eu tenho certeza, mas esta é uma dúvida que eu coloco em discussão para todos. Devemos colocar, na minha opinião, para ser igual, deveríamos ter um prazo igual para todos. Seria isso. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, eu já manifestei a minha opinião sobre o projeto 29, projeto de lei 29/2018, na sessão passada. Mas, na minha opinião, toda a lei 1781/2010, que reestrutura a patrulha agrícola, ela deveria ser revisada. E não somente o proposto no projeto de lei 29/2018, pois as reclamações sobre o mau serviço prestado pela patrulha agrícola nesta casa e fora dela, elas são constantes. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, a comunidade que está nos ouvindo, dizer de que também tenho me empenhado nesse projeto, até porque é um dos projetos mais importantes dentro do contexto da nossa economia aqui no município de Agudo, que é o incentivo à patrulha agrícola, né, assunto muito debatido. E também, coincidentemente, eu fiz umas observações, e também quando o Pedrinho falou da não estejam em débito com o Tesouro Municipal, eu até tenho um outro termo aqui, sem restrições cadastrais, né? Ou seja, ele pode ter requisitado um saco de milho no sistema troca-troca, ele está em débito com a prefeitura e automaticamente, do jeito que está esse projeto, ele não teria direito a serviço da patrulha agrícola. Então, dizer que é a mesma, mais ou menos parecido, só muda os termos, mas dentro daquilo que os colegas vereadores com certeza vão concordar. E tenho visto aqui de que foi inclusive feita uma emenda modificativa que vem em muito bom momento, né, para ser investido ainda mais na patrulha agrícola, né, onde vem recursos, inclusive do saldo de contingente e também da devolução dos recursos aqui do Legislativo, que com certeza vão ser muito bem aplicados dentro da patrulha agrícola. E vejo de que, desta forma, com algumas alterações, eu vejo de que muitas alterações aqui foram importantes, mas eu vejo de que nada adianta, colega vereador Mauro, de que nós se preocupamos para que tenha mais recursos se, dentro do item 1, onde diz aqui, além dessa modificação, diz até 8 horas cumulativas para trator esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira e pá carregadeira. Nesse sentido, colega vereador Itamar, que tem um acesso muito grande, que está dentro das propriedades do nosso produtor, e deva, com certeza, ter analisado também esse item, pelo que eu entendi aqui, nós, na verdade, estamos perdendo. Por quê? O que acontece? Se o produtor já pegou 8 horas, porque o projeto inicial aqui, eu tenho aqui o anterior, diz assim, aqui estão querendo botar 8 horas cumulativas, ou seja, se ele pegou 8 horas de trator esteira ou de escavadeira hidráulica, automaticamente ele não tem mais direito. Ou se ele pegou 2 horas de trator esteira, 2 horas de retroescavadeira, 2 horas de qualquer outro equipamento, fechou as 8 horas, não tem mais direito. Então aqui, do projeto inicial anterior, conforme ele ainda é vigente nesta data, diz o seguinte, a prestação do serviço dar-se-á por horas de trabalho, por equipamento, por cada equipamento. Então, nessa modificação, o incentivo aqui vai se tornar por equipamento. Aqui ele é por equipamento, ou seja, o nosso produtor hoje, do jeito que está, ele tem até 8 horas por cada equipamento. Tá? E com essa alteração aqui diz, são até 8 horas cumulativas, ou seja, ele perde horas. Né? Então, ele fica com o jeito que está hoje, ele teria direito 8 horas, nós temos um problema que é, não consegue, a demanda é maior do que a oferta de horas. Mas, hoje, por exemplo, ele tem direito a 8 horas de trator esteira, 8 horas de retroescavadeira, e está sendo acrescentado ainda, né? Nesse novo projeto, escavadeira hidráulica e pá carregadeira. Eu diria de que nós devíamos incluir, inclusive, ainda dentro da patrulha agrícola, moto niveladora e caminhão tombador. Por quê? Vamos dizer, mas por que uma patrola? Por que uma pá carregadeira? Por quê? Eu acho que teríamos que fazer mais uma outra alteração. Incluir mais um parágrafo único, que é: hoje, por exemplo, o nosso colono muitas vezes precisa aumentar a sua residência, ou fazer uma residência nova, aumentar, fazer mais um galpão. Nós teríamos que incluir sem custos e sem limite de horas para abertura, conservação, aplanamento de estradas e pátios destinado ao acesso a moradias e melhoria da infraestrutura rural. Então eu acho, pelo que dá para se perceber, nós podemos melhorar em bastante esse projeto. Né, são itens importantes. Nós temos outro item também que diz de que tenham assegurada viabilidade técnica dos serviços solicitados. Esse é um item que traz hoje, se porventura nós exigirmos essa questão de viabilidade técnica, eu acredito que maior parte dos serviços hoje teriam dificuldade de ser exercidos, porque está aqui no projeto do jeito que é inicial, nós devemos, e na minha convicção, nós devemos mudar, né, porque diz assim, ó, nós deveríamos mudar, ter assegurada conforme a situação, viabilidade técnica. Nem todo serviço precisa ter viabilidade técnica. Aqui está dizendo que todo serviço da patrulha agrícola precisa ter viabilidade técnica. Né? Então, alterações... Pois não?
Só uma coisinha, colega. Sobre o tempo de uso para um agricultor. Na proposição que agora tem de 4 máquinas, 4 tipos de máquinas, se cada um tiver 8 horas, nós vamos ter 32 horas por agricultor, por bloco ou por propriedade. 32 horas. Na minha opinião, é demais. Mas, então teria que ter uma outra solução para o número total de horas, porque a pessoa vai usar. Isso é, seria um absurdo. E ainda com mais sugestão de mais máquinas, seria mais dois tipos de máquinas, vezes 8, né, nós vamos 48 horas para um, para uma propriedade. Então teríamos que ter uma outra solução para isso aí, só isso aí.
É, seguindo, colega Veldo, com certeza, se a demanda, com certeza o município com certeza não conseguiria atender, porque se pegaria 8 horas de cada uma, ficaria totalmente, até pela questão, né, de no município não conseguir já atender. Essa é uma outra questão. Mas, por exemplo, que a pouco o produtor não precisa, né, não precisa de escavadeira, entendeu? E é uma outra questão, mas neste caso, hoje, por exemplo, assim, o agricultor, tanto nós defendemos incentivo maior no município, na área do meio rural, o produtor aqui, querendo tirar, seria no caso, hoje ele pagaria de cada 8 horas, pagaria 50%, entendeu? Né? Então, por exemplo, se ele tiver cumulativo, entendeu? Ele vai ter um prejuízo, né? Ele não vai poder pegar em outras máquinas, porque ele pode pegar só de uma máquina. Está mudando? Não, aqui diz, ó, a alteração, por exemplo, antes era por equipamento 8 horas. Hoje, por exemplo, ele pode pegar só de uma máquina. Né? É, exatamente, ele teria que até enterrar 8 horas.
Né? Seu espaço acabou.
Mas está bem.
Passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Isabel.
Vereador Itamar.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro, da vereadora Isabel Lamaizão, do vereador Itamar Puntel e do vereador Gelson Nachan. Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na sessão, precisamos discutir assuntos também desagradáveis em vários momentos. Como eu não gosto de injustiça, eu preciso me manifestar sobre o ocorrido na última sessão plenária, onde um cidadão foi convidado a se retirar da galeria desta casa, com auxílio da Brigada Militar. Eu não conheço o cidadão, mas afirmo que esteve em duas sessões, a primeira, no dia 22 de outubro, e depois, no dia 29 de outubro. Pode ter estado em outras sessões também, não me lembro. Esse cidadão já havia sido alertado pelo excelentíssimo senhor presidente em duas oportunidades, e também por pessoas que participaram da sessão na galeria e também por vereadores. Mesmo assim, ele opta por perturbar, onde os nossos trabalhos foram interrompidos por duas vezes na última sessão. Todo cidadão tem o direito de assistir sessões assegurado pela legislação, mas no regimento interno desse legislativo consta, no artigo 31, parágrafo único, como deve ser o procedimento da mesa diretora para manter a ordem interna, para dar prosseguimento a uma sessão. Mas o que eu achei uma ação de má fé é a postagem de uma gravação do episódio envolvendo o cidadão que foi retirado da última sessão, cometendo comentários inverídicos pelo senhor Jairo Brandão. O cidadão Jairo Brandão, para quem não conhece, é o nosso velho conhecido nessa casa, com o desmaio do plantão Hospital Agudo no ano passado, onde havia uma pessoa para realizar a filmagem e também nos pronunciamentos na tribuna dessa casa. Em um dos pronunciamentos dessa casa, eu, de forma sutil, sugeri para que ele lesse as atribuições de um vereador, para não falar bobagens, mas parece que não entendeu. E seu vídeo afirma que o cidadão já estava aqui desde a tarde. Mentira. Eu estive aqui às 17 horas e 40 minutos e o cidadão não se encontrava no recinto. Depois eu saí e retornei às 18 horas com 40 minutos e o cidadão também não se encontrava no recinto. Falou que a culpa era nossa, dos vereadores. Mas eu pergunto para vocês, caros colegas, senhor presidente, qual a culpa nossa? O cidadão, ele foi alertado pelo excelentíssimo presidente, por outros vereadores, por mim, por cidadãos de bem que estavam na galeria e se preocuparam com o fato. Isso antes da sessão. Qual o outro procedimento a ser feito? Tenho que alertar que em nenhum momento foi usada a força. Tudo aconteceu na maior tranquilidade. Parabenizo a Brigada Militar pelo trabalho exemplar. Mas seu Jairo Brandão, para postar o vídeo, ele usa um codinome, talvez para não ser identificado, não sei. Deve ter os seus motivos. Mas preciso lembrar a vocês, colegas, que em outras postagens nas redes sociais, ele nos chamou de larápios. Caros colegas, ele disse, senhor presidente, você sabe o que é um larápio? Larápio é um indivíduo que furta, um ladrão. Eu já afirmei para ele em público que não sou larápio, eu não sou ladrão. E se repetisse, eu tomaria as devidas providências. E na última sessão posta que a culpa é nossa, na minha concepção, senhor presidente, tomou todas as medidas cabíveis, respeitando o regimento interno, conforme já falei. Inclusive o artigo e parágrafo, e respeitando ele como pessoa. Mas, caros colegas, senhor presidente, na minha humilde concepção, acredito que devemos registrar um boletim de ocorrência da delegacia de polícia, porque duas acusações são graves. Precisamos parar com as acusações infundadas aos vereadores dessa casa. Caso tiverem acusações verdadeiras, estas precisam ser esclarecidas e tornadas públicas. Mas as duas publicações em redes sociais de Jairo Brandão, elas não foram. Eu respeito todas as pessoas e por esse motivo exijo que me respeitem. Também tenho certeza de que vocês, caros colegas, também gostam de respeito. É o mínimo que podemos esperar de pessoas de bem. Pessoas de má índole têm o hábito de fazer acusações infundadas, por várias razões, as quais conhecemos bem. Para finalizar, eu deixo um pensamento de Dayana Ramos. Jamais use as pessoas para subir na vida. O verdadeiro sucesso vem através da cooperação e do trabalho, e nunca da trapaça. O universo, ele conspira a favor daqueles que são justos. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimentando novamente nosso presidente, Alexandre, colegas vereadores, a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Quero primeiramente parabenizar ao rotariano Denis de Oliveira pela sua explanação, e a todos os rotarianos também que têm o objetivo de unir voluntários, que são grupos de pessoas a fim de prestar serviços comunitários e promover valores éticos e a paz. Parabenizar aos 40 anos do Rotary, agradecer o convite e dizer o quanto é importante o trabalho realizado por vocês aqui no nosso município. Quero reforçar também o comentário do colega Rui, que assim como Outubro Rosa, é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Novembro Azul também chama atenção para uma doença que preocupa muitos homens. O dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, por ano são mais de 13 mil mortes. Realizada em todo o mundo, a campanha tem ajudado a diminuir os números de mortes causados por este tipo de câncer. Quando mais cedo verificado, mais chance de cura. Por isso a importância da prevenção. A campanha é uma forma de trazer a população masculina para uma unidade de saúde, que através de um exame de sangue pode ser diagnosticado precocemente este câncer. Quero também dizer de que sinto muito pelo temporal que destruiu muitas lavouras de fumo. Sei de que muitas famílias deverão iniciar, erguer a cabeça e seguir em frente. Mas não é fácil, mas se faz necessário. Infelizmente, a natureza muitas vezes é destrutiva. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Mais uma vez, cumprimento o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação especial. Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar o seu Denis de Oliveira, que utilizou-se da tribuna livre e colocou o trabalho, o básico do trabalho do Rotary. A gente sabe de que vocês fazem bem mais junto à nossa comunidade, junto à população. E dizer de que temos orgulho de ter uma entidade tão forte de prestação de serviço dentro do nosso município. Acreditamos que o trabalho de cada um de vocês, o esforço de cada um voluntário, faz com que tantas ajudas podem ser disponibilizadas a algumas pessoas que necessitam aqui no município. Parabéns pela colocação aqui na tribuna, e eu tenho certeza de que nós, vereadores, só podemos dizer um muito obrigado por vocês estarem aqui presentes ao nosso município também. Outro assunto debatido, eu não fiz a inscrição sobre o debate do projeto de lei 29 de 2018, que reestrutura a patrulha agrícola no município de Agudo. Vou dar minha opinião. Acredito, e as colocações do Pedrinho e do vereador Rui sobre não estar bem especificado devedor ou inadimplente, eu acho que é importante mudar para ficar bem explícito o que se pretende no projeto. Outro assunto que foi debatido, o tempo, o prazo de pagamento. Acredito eu que nós temos que buscar subsídios para ver se esse prazo não está dentro do exercício de prestação do serviço. Por isso que às vezes o prazo não será de igual para um para outro, por um motivo do exercício da prestação de serviço. 2018, 2017, 2019. E aí o prazo vai ficar diferente de um para outro. Independente, e quando a pessoa pega o serviço, o prazo de pagamento é até tal mês, em relação ao exercício anterior. O pagamento é feito na metade do ano, a prestação do serviço do ano anterior. Aí pode mudar o tempo de intervalo. Mas isso, eu penso que seja dessa forma. Mas devemos sim consultar órgão jurídico nosso, que é o IGAN também, que possa prestar um pouco a assessoria para nós. A questão de tempo de trabalho de cada máquina é 8 horas de trabalho por bloco de produtor. 8 horas por bloco de produtor. Eu trabalho no interior, eu sei que tem propriedades que tem 5, 6, 7, 3, 2, 1 bloco. Então, assim, ó, do jeito que está, eu acho que não pode se colocar 8 horas para cada implemento ou cada máquina, porque senão a máquina não vai sair de uma propriedade. Então, acredito eu que tem que se procurar deixar, acho que dessa forma, porque tem mais blocos na propriedade, no produtor. Outro assunto referente à patrulha, a patrulha agrícola, eu já sugeri ao prefeito, aos órgãos responsáveis pela patrulha agrícola, meu ponto de vista, eu teria um controle melhor na patrulha agrícola. Eu buscaria, naquela propriedade, naquele cidadão, tu vendeu quanto no teu bloco? Tu tem tanto direito. A incentiva utilizar o bloco e dar retorno ao nosso município. Se não vendeu nada no bloco, não tem direito. Se vendeu 100 mil no bloco, vai ter direito a tantas horas referentes aos 100 mil do bloco no ano anterior. Se vendeu 20 mil, tem direito aos 20 mil referente a uma tabela de uso pela Secretaria da Agricultura. Meu ponto de vista favorecia quem está dando retorno ao nosso município, quem trabalha e quem busca dar um subsídio para o município e vender o seu produto com nota fiscal. A gente sabe de quanto produto sai do município sem uma nota fiscal e sem um produtor ter uma nota de venda ou venda de R$100 ou R$200 de uma nota fiscal. Meu ponto de vista é este, em cima da Patrulha Agrícola. Já levei esse subsídio ao prefeito em anos anteriores, só que precisa se buscar esse banco de dados no setor dos blocos e colocar no sistema do computador. E aí nós teremos um trabalho justo para quem dá retorno ao município. Esse é o meu ponto de vista. Mais outros assuntos que eu gostaria de colocar aqui. Estive ontem no jogo de futebol no Porto Alves. Parabéns ao Porto Alves, que está representando o nosso município na Copa Diário. E eu tenho certeza de que estão fazendo um excelente papel. Os jogos maravilhosos de estar lá olhando o jogo do Porto Alves. E eu tenho certeza que a nossa equipe, que representa o nosso município, chegará na final, disputando uma grande final da Copa Diário e representando o nosso município. Parabéns à diretoria, às pessoas, os jogadores, às pessoas que estão representando este clube. Sinal de celular. Eu recebi, em tempos atrás, quando existia a dificuldade do sinal de celular lá na Nova Boêmia, recebia várias ligações de um ou do outro. Ah, nós precisamos do celular. A Prefeitura de Agudo, juntamente com a de Nova Palma, a comunidade de lá, empresas de lá, se organizaram e colocaram uma torre de celular. Essa torre deu uma pane de questões referente a... Já foram debatidos esses assuntos, mas é a minha indignação. É pessoas... deu um raio que queimou os aparelhos. Retornaram a colocar aparelhos para beneficiar a comunidade da Nova Boêmia, que precisa, o sinal lá é horrível, o sinal de celular. Vai lá, se coloca uma nova aparelhagem, questão de uma noite ou um dia, vão lá e retiram essa aparelhagem, roubando, tirando esses aparelhos. A comunidade novamente está lá sem sinal de celular. É uma necessidade lá da região, a gente conhece a região e as pessoas estavam habituadas com aquele sinal de celular lá naquela comunidade. Eu gostaria de o pessoal que está nos ouvindo através da comunidade que possam auxiliar a polícia nas investigações, porque foi feito o BO, auxiliar a polícia nas investigações e buscar a pessoa suspeita, a pessoa que fez aquele dano lá, não o dano ao município, o dano à comunidade de lá de Nova Boêmia. E a comunidade tem que se unir com o poder público de Agudo e o poder público de Nova Palma. Denunciar porque é algo que a comunidade precisava. E nós precisamos ter o apoio da comunidade de lá. Eu tenho certeza de que juntos se descobrirá quem fez e dali para frente nós teremos o respaldo da comunidade das pessoas de lá para que não aconteça mais isso. E essa pessoa que fez tem que ser punido. Tem que ser punido e tem que usar o que a polícia deve usar. Eu acho que a pessoa deve responder pelo ato que fez. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Lanchan.
Cumprimentando presidente, os demais colegas, vereadores, o pessoal ainda que se encontra na galeria, a patrulha agrícola sempre é uma discussão muito grande para chegar num bom senso, mas hoje, às 8 horas, sendo bem cumpridas dentro da propriedade, seria muito bom. Só que dentro disso, assim, ó, até gostei, o colega Itamar falou sobre os impostos, sobre os blocos, não é bom, mas tem propriedades hoje ainda, você anda bastante no município, eu também. Tem propriedade que hoje ainda não viu o serviço de patrulha agrícola. E aí essa vai ficar sem. É bem... Então tem coisas que é bem... Não, eu entendi o que você quer dizer. Não, eu entendi. Mas assim, em questão disso, para o futuro, se fosse só pelo bloco, ela ficaria sem, entendeu? Então tem esse lado. Tem, mas nem sempre tem pessoas que estão iniciando, né? Então é difícil. Pessoa que está iniciando fica difícil às vezes também. Não, eu até quero dizer para o futuro, não. Tem que dizer... problema com esse microfone mesmo. Também cumprimentar o... Eu já digo até irmão, quase irmão rotariano, que a gente que é do Lions também. Então, também tem o colega ali, Itamar, também do Lions. Então, é um... Eu sempre digo que é um clube irmão. Tem mais rotarianos aqui dentro, sei disso. Então, a gente tem umas metas bem parecidas. Vou dar uns parabéns que nós, dos 40 anos de vocês, muito importante. Vocês também fazem sempre um ótimo trabalho aí, sei, pela comunidade. A gente agora, que nem a, também sempre do nosso clube irmão, mas hoje vocês estão, tem dado bem a caminhada boa, tomara que sei que o pessoal também vai estar grande nesse jantar de vocês. Então, que siga assim, que dê mais 40 anos e que façam sempre um bom trabalho, que nem vocês estão fazendo para a comunidade, e siga sempre assim. Também vou deixar um recado que eu vejo hoje, que o companheiro ali falou. Hoje, de votos em branco, dava para eleger um governador no Rio Grande do Sul, só de votos em branco. Então, para vocês verem a indignação que está a política. Só para vocês verem. Então, é muito, hoje a crença dos políticos está muito embaixo. Tomara que nem esses que se elegeram, que façam um bom trabalho, menos a esperança é essa, nossa ainda, a gente nunca pode perder a esperança, junto com nós, fazer esse melhor, desde aqui do nosso município. Então, eu vou deixar uma coisa, um pensamento para vocês, assim, ó, da minha cabeça aqui. Ó. Cada político é importante, cada cidadão é importante, cada funcionário público é importante, cada funcionário normal é importante. Importante cada um fazer o seu dever para depois pedir os direitos. Quando a pessoa começar a fazer isso, tudo vai mudar. Dentro do município, dentro do Rio Grande, dentro do Brasil. Tenho certeza disso. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder progressista, senhor presidente.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, pessoal que ainda permanece conosco, e dizer que bem colocada a questão da patrulha agrícola, quanto a receber mais incentivos, quanto mais contribui, mais deveria ter direito. Também precisa ter observação, eu acredito que deve ser assim, até tal valor de contribuição, tantas horas. A partir dali, porque daqui a pouco o cara está iniciando, acho que é importante, o cara está iniciando, uma família nova, um jovem que está começando, e nesse sentido, se ele a recém tirou o bloco de produtor, ele automaticamente não teria direito. Então, até tal valor de conta, porque não é justo, eu acredito de que deva acontecer e está dentro da lei, daqui a pouco o cara, naquele bloco, como estão dizendo, de que o cara tem direito por bloco, daqui a pouco o cara não tira nada naquele bloco, mas apresenta o bloco e tem direito a tantas horas. Então não é questão, não é justo. Quero parabenizar o Denis Gerbasi de Oliveira por ter usado aqui a tribuna, né? A Tribuna Livre, de se manifestado sobre o Rotary. O Rotary é uma entidade que nós temos o maior respeito e admiração. Inclusive, nesse instante aqui, você estava falando, eu recebi um convite de um rotariano me convidando para o baile, para você ver quanto que se trabalha. Praticamente trabalham, quem sabe, para não dizer 24 horas, vamos dizer umas 20 horas, né, por dia. Né? Então, está de parabéns, foram enumeradas várias obras, vários serviços, né? A exemplo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo, no qual eu também faço parte, não estou na ativa, né? Entendeu? Mas com certeza sou um grande colaborador lá, em todos os sentidos, financeiros e também quando preciso de mim, ele sabe que eu tenho o maior orgulho por uma entidade que está trabalhando, a exemplo do Rotary. E tantas outras, o pórtico de Agudo, inclusive, está sendo providenciado a reconstrução do pórtico, né? E tantas outras ações que muitas vezes a comunidade, a população nem sabe. Então, eu faço um convite especial aqui, né? Eu até tenho aqui o convite de um rotariano e aproveito então, né, de pedir, né, para que a população que está nos ouvindo, que está aqui hoje, né, que se faça presente nesse jantar baile no dia 10, então, de 11, recepção a partir das 19h30, início às 20 horas, local Sociedade Centenário, né? E animação da banda Camirilha. É isso? Camarilha, isso. Né? Então, está de parabéns, né? 40 anos de existência então, do Rotary, que já fez história e com certeza fará muito mais. Então, de parabéns a todos os rotarianos. Dizer também de que, ouvindo o colega vereador, quando trouxe valores do fundo partidário é um absurdo, né? Então, sabe-se de que esse valor são impostos recolhidos por nós, contribuintes, né? Uns menos, outros mais, mas com certeza todo mundo contribui. Na minha opinião, deveria ser extinto, né? Imagina só, praticamente 10 milhões de reais que foram só os primeiros 5, né, políticos, né, que mais gastaram, né? Do Rio Grande do Sul, né? 10 milhões. Imagine só esses 10 milhões podendo ser investidos em áreas, a exemplo da educação, saúde. Saúde, que nós temos um grande problema, não só aqui no nosso município, o nosso atendimento em saúde ainda é exemplar comparado a outros municípios, mas nós temos problema. Nosso estado tem problema, né? Principalmente no repasse, nós temos problema no nosso hospital. Imagine só se esse dinheiro fosse repassado para os nossos hospitais, a exemplo do Hospital Agudo, que já presta um bom serviço e poderia prestar um serviço muito melhor e poderia ter uma saúde financeira melhor, né? E automaticamente todo mundo seria beneficiado, né? Outra questão que eu preciso comentar e que foi tema da semana passada, quando eu me manifestei naquela questão da emenda modificativa, que eu fiquei muito contente, feliz nas pessoas que se dedicaram para que dentro da comissão, né, para que pudesse ser investido mais de 500 mil reais na patrulha agrícola. E aí naquele momento eu me manifestei quanto ao cemitério municipal, e as pessoas que ouviram, né, e o pessoal que mora próximo ao cemitério municipal, disse: "Ah, Rui, como foi bom tu ter lembrado nosso cemitério municipal." E eu de novo trago essa reivindicação com grande tristeza, porque inclusive lá não houve praticamente nada de investimento no cemitério municipal. Hoje tem lá o esgoto, que são resíduos do próprio cemitério, né, que todo mundo sabe que tem, principalmente por ser um cemitério baixo, né, onde corre naquela vala lá, que precisaria do mínimo uma tubulação para que esse pessoal que vive lá próximo, que eu diria de que hoje, não trazer uma questão, uma preocupação de grave, mas com certeza poderá trazer, inclusive, sérios riscos para a saúde daquele pessoal que mora gente próximo ao cemitério municipal. Então, eu tenho certeza que os colegas vereadores vão concordar para que nós possamos, quem sabe, logo lá, quem sabe no próximo ano já, ou quem sabe no orçamento de 2020, para que nós possamos destinar recursos para serem investidos lá também. Vendo aqui, né, o irmão do Maninho aí, que está aqui hoje representando a família Friedrich, e que com certeza no final de semana quero reforçar o convite que já foi feito pelo colega vereador Mauro, e também lido pela mesa, né, do torneio aí, no qual o Maninho, a Sojima, vai estar de aniversário, acredito que é o sexto ano, né? Sexto ano. E com certeza vai trazer dois ídolos gremistas. E eu faço aqui um convite para todos os gremistas e aos colorados também. Porque no ano passado a Sojima trouxe dois colorados, né? Não, um colorado, né? E que fez grande sucesso lá e que foi muito comentado, e o pessoal prestigiou, né, o colorado. Nem lembro de qual é que foi o colorado que teve lá. Ah, o Gabiru, é verdade, o Gabiru colorado. E dessa vez agora nós vamos ter o Dinho, né, e o Carlos Miguel. São dois atletas gremistas que fizeram história, né, como gremistas. Então está todo mundo convidado para que se faça presente, então, primeiro no sábado no baile do Rotary, né, deles, e depois então no domingo lá, junto à Sojima lá, prestigiar esse grande evento organizado pela família Friedrich. Acredito legal. Que deva ser isso, senhor presidente, nesse espaço. Muito obrigado.
Quero fazer uso do espaço de líder de bancada.
Passo a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Novamente, boa noite a todos. Eu preciso só falar sobre algumas dúvidas ainda sobre a patrulha agrícola, e temos tudo que nos sentar novamente e discutir sobre isso. Mas, em princípio, são 8 horas, e nessas 8 horas, 50% é subsidiado pelo poder público e 50% pelo dono ou arrendatário. É isso, não é? Mas, se ainda quiser mais serviço, ele paga 100% o que exceder as 8 horas. Também tem isso. Fica um pouco desigual também, eu entendi dessa coisa de ser proporcional a quanto contribui. mas vai ter proprietário aqui em Agudo que, se pedir o que ele merece, vai faltar máquina, só para ele. E se a lei diz que pode, ele pode exigir. Nós temos que colocar teto e assoalho. É, mas tem que ser uma coisa proporcional, e no início do texto dessa redação dessa lei diz igualitário. Vamos ver muito bem o que, que nós vamos fazer para atingir mais pessoas com o mesmo serviço, né? Tem muito receio de que a pessoa que ganha muito pouco ou recém foi atingida por um vendaval como foi o último, no ano seguinte não tenha como. Ah, tem a justificativa, me assoprado aqui do companheiro Itamar. Podemos usar justificativa. Então, muitas coisas ainda podemos fazer constar nesta lei. E eu quero reiterar também as palavras do companheiro Denis, que usou muito bem a nossa tribuna. O Rotary está fazendo um trabalho há 40 anos no nosso município que não aparece muito para todos os munícipes. Mas, além de os outros serviços que ele comentou ali, nós ajudamos em um bom percentual da construção da APAI, que ele não comentou. Nós já ajudamos escolas, a brigada, algumas igrejas. E em um ano, só para esclarecer, o ano Rotário, o ano do Lions, vai de julho a julho, não é um ano civil. Eu, como o próprio colega, o companheiro Denis falou, eu faço essa administração das cadeiras de roda, andadores, muletas, enfim. Em um ano Rotário, nós beneficiamos mais de 150 pessoas. Num município que tem 17 mil habitantes, isso é um valor considerável. É óbvio que nós não queremos que ninguém precise, mas precisando, estamos sempre à disposição. É só encontrar com a gente e a gente ajuda. Então, reiterando novamente, o jantar baile, no dia 10, próximo, a partir das 7h30 da noite, 19h30, nós vamos recepcionar todas as pessoas ao custo de R$40, o jantar e baile com animação da banda Camarilha. Um cardápio ótimo, uma ótima animação e uma ótima companhia. Seria isso. Obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 12 de 11 de 2018. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.